e de outros mecanismos são entregues a grupos económicos e financeiros que ao longo de anos têm lucros colossais. Não é possível responder aos problemas do país com os serviços públicos a serem postos em causa, como acontece com o ataque que está em curso contra o SNS. Não é possível responder aos problemas nacionais com a destruição dos micro, pequenas e médias empresas. Não é possível responder aos problemas nacionais com a desvalorização persistente da produção nacional e ao desaproveitamento das nossas potencialidades. Não é possível responder aos problemas nacionais com o domínio dos grupos económicos e financeiros sobre a vida nacional, consequência de um processo de privatizações que não tem parado de gerar corrupção ao serviço do negócio de milhares de milhões que tolham o país e comprometem o futuro. Não é possível responder aos problemas nacionais com a submissão à União Europeia e às suas imposições, como PS e também PSD e CDS defendem. O caminho não é da insistência das mesmas opções que marcaram décadas de política de direita, que agravam os problemas nacionais, impuseram exploração, injustiças, empobrecimento e corrupção. O caminho da resposta aos problemas nacionais para um país mais desenvolvido e mais justo, para um Portugal com futuro, exige uma política de esquerda, exige uma política patriótica. Portugal precisa do aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, de valorização das profissões e das carreiras, do aumento do salário mínimo nacional, de combate à desregulação dos horários e da sua redução para as 35 horas semanais na administração pública, no setor empresarial do Estado, de combate, e também, portanto, no setor privado, de combate à precariedade, de revogação das normas gravosas da legislação laboral. Portugal precisa da valorização de pensões, de reformas, de reforço e alargamento dos apoios sociais. Queria, Sr. Primeiro-Ministro, fazer um registro em relação ao péssimo sinal dado pelo PS ao andar para trás, eu diria antes fazer uma cambalhota em relação à proposta do PS de consagração do subsídio de penosidade e risco. As palavras sobre a importância dos trabalhadores dos serviços essenciais sussobram à primeira face aos critérios do Ministério das Finanças. Fica dado um sinal sobre os critérios e prioridades no tempo de muitos milhões que agora se anunciam. Como o PCP disse e propõe, Portugal precisa da defesa e valorização dos serviços públicos, cujo papel central ficou ainda mais evidente. Portugal precisa de assegurar o controle público sobre empresas e setores estratégicos, de apostar na produção nacional e de mais investimento. É esse o objetivo, é esse o compromisso do PCP. Senhor Primeiro-Ministro, entende que Portugal deve estar sujeito na adoção de medidas necessárias para a criação de emprego, para o reforço do SNS e de outros serviços públicos, para o desenvolvimento, às imposições e policiamento da União Europeia ou de qualquer outro país da União Europeia? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. É muito claro que a crise tornou mais graves todas as vulnerabilidades que existiam na sociedade portuguesa, na habitação, no emprego, nos transportes. Isso impõe e necessita de uma agenda muito clara de resposta para aumentar a resiliência do país e proteger melhor as pessoas, servir melhor os portugueses. Não é por acaso a geografia que temos da resistência à redução da pandemia no nosso território. É a geografia do terreno da fragilidade, onde temos que concentrar o esforço para responder a essas vulnerabilidades. E deve ser aí que nós devemos fixar um dos pilares da estratégia de resposta a esta crise, porque esta crise precisa de respostas de imediato, mas também com essa visão do futuro. Creio, por isso, que temos aqui uma boa área de convergência para uma posição conjunta que assegure podermos responder de uma forma sustentável com olhos postos no futuro. A crise deixou bem evidente a fragilidade da nossa capacidade produtiva e a necessidade de reindustrializarmos o país e de procedermos à reconversão industrial do nosso país, de valorizar os nossos recursos naturais, a nossa agricultura, responder a muitos dos déficits que acumulámos, desde o déficit alimentar ao déficit de produção. Temos, efetivamente, esse trabalho pela frente e acho que temos boas condições para trabalhar. Quanto à Europa, sabemos o que nos distingue. Mas com toda a franqueza, Sr. Deputado, eu creio que esta não é a melhor semana para dizermos mal da Europa. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar, Sr. Primeiro-Ministro, por cumprimentá-lo e dizer-lhe que ouvi com atenção e a primeira coisa que me ocorre dizer-lhe é um apelo para que ponhamos os pés na terra. Porque eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro fazer um discurso que eu imagino que acha inspiracional, cheio de declarações grandiloquentes, mas de concreto vi muito pouco. Para dizer a verdade, a única coisa que vi de concreto foram alguns pedidos de casamento à antiga geringonça. Eu sei, Sr. Primeiro-Ministro, que há cada vez menos partidos no Parlamento que não queiram fazer parte da geringonça. Mas sendo o CDS, de facto, um dos que decididamente não quer, eu acho que podemos aproveitar esta ocasião para falar de alguns problemas concretos e eu tinha questões muito práticas. O Sr. Primeiro-Ministro descreveu um país, eu diria quase das maravilhas, afetado pela pandemia, mas das maravilhas. Eu gostava de lhe lembrar que, segundo as previsões da maior parte dos organismos, a recessão em Portugal provocada pela pandemia vai ser pior do que se estava à espera e pior do que aquela que o Governo previu. Segundo a Comissão Europeia, por exemplo, pior do que nós só a Itália, Croácia, Espanha e França. A esmagadora maioria dos outros países terão uma recessão menos profunda. E eu digo-lhe isto porque certamente todos queremos evitar isto e porque isto não são apenas números. Isto são realidades de muitos trabalhadores que estão em layoff já a fazerem um sacrifício e que quando acabar o layoff provavelmente vão perceber que os seus locais de trabalho não vão conseguir reabrir. Porque nós estamos a falar de muitas pequenas lojas ou pequenos restaurantes que viviam do turismo e com as restrições que há para viagens de e para Portugal, isso significa que elas não se vão conseguir manter abertas com o consequente desemprego. Mas a maioria das soluções que foram criadas para estes pequenos negócios e para estas pequenas empresas tem um nome pomposo, mas que entrou no léxico de todo o pequeno comerciante, que se chama moratórias, que quer dizer adiamentos, que é... Não acabaram os impostos, mas vamos adiar os pagamentos. Não acabaram as rendas, mas vamos adiar as rendas. E, sobretudo, não acabaram os pagamentos ao banco. Eles vão até aumentar porque aumentou o crédito, mas vamos adiar tudo. E, portanto, o que eu lhe perguntava, Sr. Primeiro-Ministro, porque estes adiamentos vão começar a cair no fim deste ano e no princípio do ano que vem, é se de concreto tem alguma coisa a dizer a estas pessoas e tem alguma medida para lhes apresentar, ou se estamos apenas a falar de palavras e grandes declarações e grandes pacotes que, como se vê, teremos muitas discussões sobre visões estratégicas e energia, mas de prático para estas empresas teremos pouco. E segunda pergunta, e falando da rapidez, porque a rapidez é essencial e fulcral nesta matéria. Aquilo que foi anunciado na Europa, no que diz respeito ao Fundo de Recuperação, prevê um tempo de execução, como aliás o Sr. Primeiro-Ministro diz, muito, muito curto, de 2021 a 2023. Eu gostava de saber se o Governo está a pensar num mecanismo que seja curto, rápido, simples e objetivo e que permita às empresas rapidamente candidatarem-se, ou se, pelo contrário, nós vamos ter outra vez um mecanismo de burocracia, de administração pública e de uma verdadeira indústria de candidaturas a que muito poucos terão acesso e, sobretudo, a que terão acesso aqueles que menos merecem e de acordo com critérios que são profundamente dirigistas e profundamente discutíveis. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Meirelles. Eu não tracei esse país das maravilhas. Eu tracei a realidade de um país que está a atravessar uma crise económica e social gravíssima do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da perda de rendimentos, do ponto de vista da queda do produto. Otimista parece a senhora deputada quando refere que só estamos pior do que nós, só estão 3 das 4 maiores economias europeias. Não sei se reparou bem no que é que disse. 3 das 4 maiores economias europeias. Quem nos dera que o problema se medisse assim. O problema mede-se de uma forma muito assim mais grave. E a resposta que tenho a dar é a resposta que aprovámos no Programa de Estabilização Económica e Social e que enquadra e estabiliza a intervenção até ao final deste ano, de forma a dar tempo a que o Programa de Recuperação possa ser elaborado, possa ser aprovado, possa ser regulamentado pela Comissão Europeia e possa entrar em vigor. O prazo é muito exigente, mas não é de 3 anos. É 3 anos para a assunção de compromissos e mais 3 anos para pagamentos. São 6 anos. O que não nos deve aligerar em nada. O que não nos deve aligerar em nada. Porque, como digo, a média daquilo que temos disponível é pelo menos o dobro daquilo que tem sido a nossa história coletiva de execução. Por isso, temos mesmo que acelerar a sua preparação e a sua execução. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Debater o Estado da Nação passa por reconhecer que a violenta recessão económica em que estamos a mergulhar teve origem na crise sanitária que um vírus impôs ao país e ao planeta, mas passa também por debater as políticas públicas que acautelam futuros cenários ainda mais adversos. Existe uma única espécie responsável pela pandemia da Covid-19, nós. Assim como as crises climáticas ou de perda de biodiversidade, as pandemias recentes são uma consequência direta da atividade humana, particularmente dos sistemas financeiros e económicos globais, baseados num paradigma que valoriza o crescimento económico a qualquer custo. Pode ser politicamente conveniente, neste momento, relaxar os padrões ambientais e apoiar indústrias como a agricultura intensiva, o transporte de longa distância como a aviação, os setores de energia dependentes de combustíveis fósseis ou a mineração simplex, mas fazê-lo sem exigir mudanças urgentes e fundamentais é essencialmente subsidiar o surgimento de futuras pandemias. Podemos reconstruir melhor e emergir da atual crise mais fortes e resilientes, mas fazê-lo significa escolher políticas e ações que protejam a natureza para que a natureza nos possa proteger. O debate da recuperação é sobre opções, é sobre respostas a perguntas muito concretas. Queremos crescimento económico ou suficiência económica? Queremos uma sociedade de consumo e descarte ou um modelo socioeconómico frugal? Queremos manter um modelo de hiperglobalização ou encurtar as cadeias de produção e distribuição? Queremos alimentos quilométricos ou independência alimentar? Queremos continuar a privilegiar relações comerciais com regimes como o chinês ou com países que respeitem os direitos humanos e os melhores padrões ambientais? Mas debater a implementação de um novo modelo económico com quem governa o país, o Partido Socialista com o apoio do PSD, é acima de tudo falar de contradições de quem se diz comprometido com o combate à crise climática e ambiental. O Governo ignora a lei e insiste na construção do aeroporto do Montijo, um projeto que irá afetar irreversivelmente habitats e a qualidade de vida de muitas pessoas. Ainda vamos a tempo de aderir à solução de apostar no aeroporto de Beja com ligação ferroviária de alta velocidade, como aliás defende a Sra. Ministra da Coesão Territorial. O Governo continua a privilegiar tributar o rendimento das famílias em vez de tributar o carbono, pois mantém isenções fiscais sobre os combustíveis fósseis na produção de energia, na aviação ou na navegação marítima. Num contexto em que a economia precisa de receitas adicionais, o Governo continua a não exigir aos setores mais poluentes que comecem a contribuir para reverter o estado onde chegamos. O Governo interveio na TAP com 1.200 milhões de euros, a terceira empresa mais poluente do país, sem exigir qualquer contrapartida ambiental, como se exigiu, por exemplo, à Air France ou à KPLM. O Governo vê na exploração desregulada dos recursos minerais do Mar dos Açores uma oportunidade de suposto desenvolvimento. Ao extrativismo de esquerda, o Governo designa por economia azul. O Governo, ao arrepio de toda a comunidade científica que alerta que devemos reduzir drasticamente o consumo de carne, continua em estado de negação e a pagar para poluir. Paga para produzir, paga campanhas de estímulo ao consumo e deixa esta indústria devastadora fora da fiscalidade verde. O Sr. Ministro do Ambiente, relativamente a esta matéria, continua em silêncio. O Governo, em vez de apoiar as pessoas na autoprodução de energia e na eficiência energética, opta por, à boleia da estratégia do hidrogênio, canalizar uma bazuca financeira de 1.000 milhões de euros de dinheiro público para os mesmos sempre, EDP, siderurgia e cimenteiras. Neste momento, o Governo tem a oportunidade única de fazer uma recuperação económica, assente numa mudança estrutural que,